Atatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
E o lateral esquerdo da seleção brasileira, Douglas Santos, disse que está pronto para fazer o simples, o feijão com arroz na seleção brasileira e conquistar a vaga nas quartas de final.
Esse feijão com arroz bem temperado que todo mundo está falando aí é fazer o simples com excelência, né? Eu estou fazendo aquilo que o mister e toda a comissão está pedindo e graças a Deus vem dando certo. Vou continuar dando o meu melhor para que esse feijão com arroz bem temporado possa continuar aí alegrando todo o brasileiro.
Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, de Morniston, Wellington Campos.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais, onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Há mais de 20 anos, investimos na cultura brasileira, sendo a empresa que mais apoia a cultura no estado. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium, com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações: caamg.org.br.
O sinal eletrônico vai marcar 8:30. Técnicos da Secretaria de Fazenda se revoltam após o governador de Minas vetar projeto que aumentaria o salário deles em R$1.000.
Um veto assinado pelo governador Matheus Simões, do PSD, no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, causou estranheza entre os servidores da Secretaria de Estado de Fazenda. Foi rejeitado um trecho que alteraria regras para o pagamento da gratificação de desempenho individual para técnicos e analistas da pasta. A medida ocorre enquanto o próprio Executivo tenta aprovar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto que regulamenta gratificações a auditores e gestores da mesma secretaria, carreiras que podem receber até 6 vezes mais que os colegas que tiveram o benefício negado. Essa situação gerou um desconforto entre analistas e técnicos da pasta, que reivindicam um tratamento igualitário entre as carreiras da Fazenda, como explica Ronaldo Luz Machado, diretor fazendário do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, o Sindipúblico.
Esta emenda apenas ia tornar um desconto de 1.055 que todos os técnicos já têm nos seus contra-cheques. Era uma correção de justiça. Quando a matéria interessa aos auditores, a Secretaria da Fazenda põe todo o seu staff para ir na GE, solicitar aparecer, mobiliza a parte política, vai até o governador, promete resultados, mas quando significa para os técnicos, que é o andar de baixo da Secretaria de Fazenda, ninguém se movimenta, mas há um tratamento desigual.
O veto foi publicado enquanto tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 5.234 de 2026, que trata sobre auditores e gestores, e causou entre os técnicos e analistas a ideia de que o governo de Minas está favorecendo carreiras específicas dentro da Secretaria de Fazenda. Segundo o Sindipúblicos, o trecho vetado pelo governador estabeleceria o fim do teto estabelecido à gratificação paga aos analistas. Na prática, se sancionado, o trecho faria com que o valor de R$ 4.883 mensais referentes à gratificação seriam pagos integralmente aos servidores e não cortados em mais de R$1.000, como é feito atualmente. O sindicato questiona o fato de que o cálculo de impacto orçamentário do pagamento integral da gratificação a técnicos e analistas seria de R$4 milhões anuais, enquanto o impacto do projeto que beneficia gestores e auditores fiscais seria calculado em R$35 milhões anuais. A reportagem procurou o governo de Minas e a Secretaria de Fazenda para que ambos se posicionassem sobre as alegações dos sindipúblicos. Em nota, a pasta disse que as justificativas para o veto estão contidas na referida publicação do Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais. No diário, o governo de Minas disse que o veto atende às normas constitucionais, que impedem que emendas parlamentares impliquem em um aumento de despesa em projetos, o que é uma prerrogativa reservada ao Poder Executivo. Repórter Bernardo Estilac.
Agora 8:33. Novidades na investigação sobre o assassinato do casal de idosos aqui em BH. As informações com o repórter Renato Rios Neto. Boa noite, Renato.
Boa noite, Aline. Boa noite, Alan Passos. Confirmando 8:33, nós falamos aqui da Rua Padre Severino, no bairro São Pedro, na zona sul da capital, onde acabou agora há pouco um exame da perícia da Polícia Civil usando o luminol, que é um reagente químico que quando entra em contato em algum local que teve sangue, né? Ele fica azul. O objeto fica azul, o objeto que teve contato com sangue. E esse trabalho foi feito justamente para achar a faca exata usada no crime. E, meus amigos, o exame, né? Inclusive, daqui a pouco as imagens aí na nossa live do YouTube bateram certinho em uma faca que ficou completamente azul, né? Nesse exame tem que ser em um local escuro, eles desligaram todas as luzes, passaram o luminol em todas as facas do apartamento e acharam a faca exata usada no crime, uma faca de cozinha, geralmente usada aí para cortar carne, de cerca aí de 25-30 centímetros, uma faca realmente bem cortante. E aí a gente imagina a dor desse casal, né? Do seu Cláudio Atala, de 75 anos, e da esposa, a dona Maria Clotilde Atala, de 76 anos, os dois covardemente assassinados há exatamente uma semana atrás, né? Porque o crime foi na última segunda-feira, quando estávamos tendo ali o jogo do Brasil contra o Japão, foi justamente no momento do jogo. Então a gente imagina a dor que esse casal passou. Lembrando que Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, segue presa, ela a autora desse duplo latrocínio. E uma novidade também, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, teremos uma reconstituição do crime, justamente aqui, né, no apartamento onde tudo aconteceu. Paola, ela vai ser, né, trazida, vai ser retirada do presídio, será encaminhada até aqui a cena do crime, e o advogado dela já confirmou que ela vai cooperar com o trabalho investigativo. Então nessa reconstituição ela vai mostrar passo a passo para os policiais como tudo aconteceu. Lembrando que a polícia trabalha com a teoria que primeiro a dona Maria Clotilde foi atacada e depois, por fim, o seu Cláudio, que inclusive recebeu mais de 40 facadas. Então é isso que temos até o momento, e a previsão é que o inquérito termine até sexta-feira. Esta é a previsão aí, de acordo com as nossas fontes aqui da Polícia Civil. Repórter Renato Rios Neto.
8:36, pesquisa aponta alta no preço da alimentação fora de casa.
Quem precisou almoçar fora de casa em Belo Horizonte pagou caro nos últimos dias.
O Robson Machado, Manobis.
Robson, tá difícil almoçar, pagar o almoço hoje todo dia, tá caro demais?
Tá caro, tá caro, tem que abaixar mais.
Eu, José Vinícius Bazer de Oliveira, profissão técnico de celular. Ah, demais, tá?
Tá pesando lá no bolso?
Mamita aí serve 25 e pra lá ainda, tá pesando o bolso mesmo. Chega no final da semana, tá um pouquinho a mais.
Fala uma coisa, tem dia que nem almoço pra dar uma economizada?
Tipo isso aí mesmo.
Karine Sá, eu sou vendedora. Com certeza, muito mais pesado. Ainda mais que são duas pessoas, eu e o meu esposo, que tá em casa, ele também pede marmita, a mesma coisa.
E esse aumento que as pessoas já perceberam está relatado numa pesquisa do site Mercado Mineiro, que mostra que almoçar, em média, ali, o self-service, né, 500 gramas, mais aquele suco de laranja para acompanhar, R$46 por dia, R$1.406 por mês, ou seja, o salário mínimo indo para a alimentação. O diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, destaca que desde o início do ano, preço da refeição tem aumentado muito.
Do preço médio da comida quilo, que já vem aumentando desde janeiro, que era R$76 o quilo em média, subiu para R$78, que dá um aumento aí de quase 2,5%. E não foi só isso, né? A gente tem o próprio prato feito, que era R$31,67, já subiu para R$31,75. O Marmitex, que é um dos mais consumidos, né? Então você tinha o preço médio aí em janeiro de R$26,82, já passou para R$27,50, que dá um aumento de 2,5%. Claro que quando você tem um restaurante, você tem um custo cada vez maior.
Muito bem, a gente agradece ao Feliciano Abreu, do site Mercado Mineiro e também do Confertas. Repórter Fabiano Frade.
Agora 8h38, empresários mineiros participam de audiência nos Estados Unidos para tentar impedir novo tarifaço de Trump ao Brasil.
Representantes de empresas brasileiras e de entidades do setor produtivo participam hoje e amanhã nos Estados Unidos de uma série de audiências para tentar impedir a cobrança de uma tarifa de 25% sobre produtos exportados pelo Brasil para o país norte-americano. A decisão do governo de Donald Trump deve ser anunciada daqui a 9 dias. O principal argumento levado pelos empresários é que a medida não prejudicaria apenas a economia brasileira, mas também aumentaria os custos para empresas e consumidores americanos. A coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG, Verônica Winter, dá mais detalhes.
A nossa visão é que, né, por essa defesa pode se solicitar que seja excluído alguns produtos da lista de isenção, que sejam incluídos determinados produtos na lista de isenção. Avaliar também esse percentual tarifário, se vai manter 25%, e avaliar quando que seria aplicado, se ganharia um prazo ou não. E o que a gente observa, principalmente, né, em relação ao relatório inicial, é que já se incluiu a lista de produtos isentos, que são produtos essenciais e que os Estados Unidos não conseguem produzir ou não produz suficiente para a demanda norte-americana. A gente observa que são muitos produtos que são complementares e que são essenciais para a economia norte-americana. Então, o principal argumento é justamente esse, é que vai ser prejudicado não só os produtos e a indústria brasileira, mas também a economia e, consequentemente, os consumidores norte-americanos, se persistir essa lista e se persistirem essa tarifa de 25%.
De que forma, no seu ponto de vista, Verônica, esse tarifaço de 25% pode afetar o Brasil e Minas Gerais se ele vier do jeito que já está pensado?
Para Minas, né, o destaque é o ferro guso, que inclusive é um produto complementar, então foi uma surpresa ele não estar na lista de isento. A gente tem o café solúvel, né, o café em grão continua isento, mas o café solúvel também é importante, então a gente tem alguns produtos que são destaque, madeira também, aí falando, né, dos demais estados do Brasil, que são produtos que têm destaque na nossa pauta exportadora e que pode vir, a, né, se essa tarifa se mantiver, ele pode ter um impacto relevante para nosso comércio internacional com os Estados Unidos.
Já é possível ver uma luz no fim do túnel, um resultado positivo desse diálogo nessa corte nos Estados Unidos?
Ainda a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? A gente tende a ser mais otimista, mas ainda é complicado a gente saber, porque é muito imprevisível, tem sido muito imprevisível as decisões dos Estados Unidos em relação a esse tema das tarifas, e especialmente, né, a seção 301, ela é uma tarifa, é uma seção muito consistente em termos jurídicos, né, embasamento de aplicação da tarifa. Então, se for aplicada, realmente ela vai perdurar por muito tempo.
Repórter Gustavo Cícero.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite. E o dinheiro, aquele dinheirão que entrou na D3 no início do ano, está mesmo indo embora daqui. Hoje o índice Bovespa caiu 0,93%, com um volume ridículo de pouco mais de 17 bilhões. Isso é muito pouco para uma bolsa com uma economia do tamanho do Brasil. O dólar caiu 0,71% e fechou a R$ 5,13. E os juros futuros negociados na B3 fecharam em ligeira queda. A maioria projetando aí uma taxa acima de 14% para final de 2028, 29 e 30, e para 2026 a projeção fechou em queda de 0,11% a 13,98, muito pertinho dos 14% que foram projetados hoje no relatório de mercado Boletim Focus, que trouxe uma boa surpresa. A projeção da inflação para 2026 foi reduzida de 5,33 para 5,3%. Não havia redução na projeção de inflação desde fevereiro, mas gente, isso não alivia a vida de ninguém, porque a Selic projetada ainda está em 14 e 5,3 é muita inflação para um país que tem como centro da meta 3%. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$ 50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de R$ 3 milhões em prêmios. São milhões em vales compras e duas caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
8h43, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, a condição do tempo.
Terça-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 6 e 31 graus. Em Belo Horizonte, terça-feira de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima fica perto dos 13 e a máxima próxima dos 28 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água amanhã devido a uma manutenção operacional programada da Copasa. De acordo com a companhia, 20 bairros da Regional Barreiro devem ficar sem abastecimento.
A Copasa informou que a intermitência deve acontecer entre as 9 da manhã e a previsão de regularizar é às 11:59 da noite do mesmo dia.
A lista com todos os bairros está no nosso portal itatiaia.com.br.
O número de pessoas mortas pelos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu hoje para 3.535, segundo comunicado divulgado pelo governo venezuelano.
O número de feridos foi mantido em 16.740 e as autoridades evitam falar em desaparecidos.
Os terremotos do dia 24, de magnitude 7,2 e 7,5, tiveram como principal área de impacto o estado de La Guaira, no norte do país.
Sinal eletrônico marcou 8h45. Termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Vem a jornada esportiva na Copa do Mundo para Estados Unidos e Bélgica. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
México.
nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. Boa noite, torcida mineira. A Itatiaia continua e vai até o final da Copa do Mundo, a maior Copa de todos os tempos, aqui nos Estados Unidos. Hoje nosso destaque é para a dona da casa, a seleção norte-americana enfrentando a Bélgica. Tá valendo uma vaga para as quartas de final. Mais cedo, Pedro Abílio transmitiu a vitória da Espanha diante de Portugal. A Espanha avança às quartas de final. A partir de agora, Seattle Stadium. Nós estamos chegando para mais uma transmissão na Itatiaia. A seleção norte-americana começou patinando, mas segue firme na Copa, e a Bélgica também. Quem vai avançar? É fim de tarde em Seattle. A partir de agora, vamos movimentar o timaço Itatiaia, a maior equipe do rádio do Brasil na Copa do Mundo, começando com a seleção dona da casa. Boa noite, João Vitor Cirilo.
Boa noite, Antônio Carlos. Um abraço aos amigos ligados na Itatiaia. Estamos de volta na programação esportiva após a turma do bate-bola. Estamos chegando para nossa jornada esportiva e para falar da seleção norte-americana, a seleção anfitriã, que era para ter um desfalque hoje. Era para eu estar falando do substituto de Folarin Balogun, o centroavante da 20, que foi expulso na etapa anterior no duelo contra a Bósnia e Herzegovina, vencido pela seleção norte-americana por 2-0. Inclusive, ele fez um dos gols da vitória dos Estados Unidos. Porém, após uma certa revisão da FIFA, com participação inclusive do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele deixou isso claro, Balogun foi liberado, a suspensão foi revista. Rafael Claus, que foi o árbitro do jogo, foi inclusive chamado de um árbitro ruim, com histórico ruim, pelo dono de Trump. Fato é que a FIFA reviu a expulsão, está anulada, pelo menos por agora, a expulsão do Balogun nessa Copa do Mundo. Desta maneira, já que quem foi expulso está liberado para jogar, a seleção norte-americana tem a mesma escalação que colocou a equipe nessa fase oitavas de final. Bora escalar a seleção dos Estados Unidos na Itatiaia. Nacional, os Estados Unidos tem esta escalação: 24 goleiro Matthew Fries, ele atua nos Estados Unidos mesmo, pelo New York City. Lateral direita tem Alexander Freeman, ele que é lateral do Villarreal, veste a camisa de número 16. A dupla de zaga tem Chris Richards do Crystal Palace da Inglaterra, número 3. E o capitão é o Tim Ream, ele tem a número 13. Completa essa dupla de zaga, ele que atua também nos Estados Unidos pelo Charlotte FC. A lateral da esquerda é de Anthony Robinson, atua na Premier League, mais um da Premier League, atua pelo Fulham da Inglaterra, ele tem a camisa de número 5. O trio de meio-campistas tem Tyler Adams, ele tem a camisa de número 4, meio-campista do Bournemouth, também da Inglaterra. O número 8 é o Weston McKennie atua pela Juventus da Itália. E o 17 é Malik Tillman, do Bayer Leverkusen da Alemanha. Por uma ponta vai atuar Serginho Dest, hoje no PSV Eindhoven, ele que passou pelo Barcelona da Espanha, pelo Milan também. Serginho Dest veste a de número 2. Christian Pulisic, o craque do time, ele tem a número 10, atua pelo outro lado do campo. E o centroavante, expulso, mas liberado para jogar, a polêmica da Copa do Mundo, que inclusive fez com que a Federação Francesa entre com um pedido de anulação de um cartão no jogo dela também, cartão amarelo do Olise. Por enquanto não rolou. Balogun, expulso, mas vai jogar, ele tem a camisa de número 20, centroavante do Mônaco, da equipe a equipe do Mônaco, do campeonato francês. Essa é a seleção de Maurício Pochettino, seleção dos Estados Unidos, com polêmica e tudo mais, nesse momento em que as equipes, inclusive, vêm para o campo de jogo para a bonita festa que a FIFA tem preparado antes das partidas. Informando Banco Mercantil.
Evidente, a maioria absoluta da torcida americana. Vamos escalar a Bélgica. Alô, Lucas Sanches, aquele abraço.
Alô, Canhão, um abraço para você, para os amigos da Jornada Esportiva. A equipe belga que já passou um bom sufoco nesta fase mata-mata, precisou de uma virada espetacular para cima de Senegal na prorrogação, na fase 16avos de final, e tem nesta Copa do Mundo a última chance de glória com a sua chamada geração de ouro. Agora comandados por Courtois e De Bruyne, os dois principais jogadores que não se falam, está escalada a equipe belga com a sua base mantida em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa. Sempre ele, Courtois, goleiro do Real Madrid, veste a camisa de número 1. Sistema defensivo tem Castagne, jogador do Fulham, da Inglaterra, veste a 21. Na zaga, Merelli com a número 4, Ngoy, 25. E na esquerda, De Kuyper, outro que joga na Inglaterra, tá no Brighton. No meio campo, Onaná, veste a número 24, é jogador do Aston Villa. A 23 para Rascan. O 8 é o capitão Tielemans, mais um do Aston Villa. E a 14 é de Luke Bacchio. Lá na frente, Trossard, camisa 10, destaque do Arsenal na Premier League, e a 17, a referência no ataque para De Ketelaere. A escalação do técnico Rudi Garcia, informando Gerdau.
Você ligado na Copa do Mundo da Itatiaia. Copa do Mundo não para, da Rádio de Minas, a maior audiência do Brasil, no AM 610, no FM 95,7, em toda a rede Itasat, mais de 80 emissoras, da Sky, na NET, na Alexa, também nos canais do YouTube, arroba Itatiaia Oficial, arroba Itatiaia Esporte. E a arbitragem do jogo, João Vitor Sereno.
O trio principal vem da Jordânia, inclusive esse árbitro é estreante em Copas do Mundo. Olho na arbitragem, hein? Estados Unidos estão de olho na arbitragem, inclusive. Adam McAdmé é o árbitro principal da Jordânia, auxiliado por Mohamed Al-Khalafi e por Ahmad Al-Rouali, os dois também da Jordânia. O VAR vem do Catar. Camis Almarri é a arbitragem para o jogão, informando o grupo Herculano.
Vai sendo Pedro Abílio, transmitiu a vitória da Espanha 1-0 em Portugal. Merino foi o salvador da pátria no finalzinho do segundo tempo. Liquidou o jogo. E agora opinião na Itatiaia, opinião de Copa do Mundo. A sua expectativa, Estados Unidos e Bélgica. Fator casa, fator torcida. O que que você fala? Boa noite, do Panzi.
Alô, Canhão, Antônio Carlos, um abraço pra você, aquele abraço sempre especial pra quem se liga na mais tradicional Jornada Esportiva. A vida continua, Antônio Carlos, a Copa do Mundo segue, e segue com grandes jogos, com grandes seleções, com enormes personagens, e a seleção norte-americana entra em campo um dia depois do 4 de julho, do Independence Day, do dia da independência, 250 anos de independência, um dia marcante, um dia marcado, aliás, dois dias depois, né, marcado por jogos também, um forte calor na Filadélfia, que nós presenciamos, e agora a seleção norte-americana em campo para definir a sua vida, a sua continuidade ou não na Copa do Mundo, diante da Bélgica, que há algumas Copas chegava para muitos até como favorita a chegar à fase finais e acabou chegando. Mas na atual Copa, a Bélgica não repete grandes atuações, como disse o Sanches agora há pouco, muita dificuldade para classificação na segunda fase da Copa diante de Senegal, mas fez uma primeira fase como se esperava, terminando na primeira colocação do Grupo G, diante dos Estados Unidos, que faz uma Copa muito boa. Para mim, acima da expectativa. Não teve um ciclo dos melhores. Pochettino oscilou bastante, custou a encontrar uma formação para a seleção norte-americana, mas durante a Copa, a primeira fase. Estados Unidos bem, terminou em primeiro do grupo D, passou com autoridade pela Bósnia e Herzegovina e agora pega a seleção belga, com a polêmica que trouxe o João Vitor Cirilo. E dá para dizer, já que eu não gosto de ficar em cima do muro, pelo fator casa, pelo momento, pelas primeiras fases de ambas as seleções, eu vou colocar ali 55 a 45% de favoritismo para a seleção norte-americana. Pois é, é o futebol atual. Há alguns anos, alguns meses, talvez, a gente poderia cravar a Bélgica como favorita, mas me agradou bastante os Estados Unidos nessa primeira fase da Copa do Mundo. E eu repito, tem o fator casa. E a seleção norte-americana está muito empolgada, tem um grande treinador na beira do campo, o argentino Pochettino, e que parece que encontrou o time ideal. Jogo equilibrado, é um leve favoritismo e a expectativa de uma grande partida de duas seleções que não estão entre as favoritas, mas que fazem uma Copa boa no caso dos Estados Unidos e ok no caso da Bélgica. E como manda o figurino, Canhão, crescer à medida que os jogos vão acontecendo. E eu acho que está acontecendo com os dois times, tanto a Bélgica quanto os Estados Unidos. Então, Antônio Carlos, bora pro jogo, porque a Copa do Mundo não para.
E não para na Rádio de Minas, a seleção dos Estados Unidos, a primeira partida, fase de grupos, 4-1 no Paraguai, 2-0 na Austrália, aí deu uma patinada, acabou perdendo para a Turquia 3-2, mas aí na 16avos, acabou vencendo a Bósnia por 2-0. Quanto que a Bélgica, essa patinou mesmo, né? Porque ela veio de empate em 1-1 com o Egito, empate em 0-0 com o Irã e depois ganhando da Nova Zelândia 5-1. Fala mais dos Estados Unidos, João Vitor Cirilo.
Há pouco a transmissão oficial, o telão do estádio, mostrava um torcedor com a frase: por que não os Estados Unidos? A turma tá acreditando. Tem sido inclusive tema de campanhas publicitárias, acreditando no trabalho de Maurício Pochettino, argentino de 54 anos, ele que comandou recentemente o Chelsea, o Paris Saint-Germain, o Tottenham também. Ele é o fator que está fazendo a turma acreditar. Estou apostando as fichas no Pochettino. Ele conversou há pouco pela última vez com seus comandados. A bola vai rolar e o povo americano acredita, informando de Matt BH.
A equipe técnica central de Washington, Bittencourt, mesa de áudio de Fábio Batista, gravadora de Sérgio Coelho, engenharia de Alan Carvalho aqui nos Estados Unidos, a supervisão Judson Porto e também Luciomar Mendes, coordenação de esportes Alexandre Simões, direção de Michel Ângelo. Apita o árbitro, sai a seleção belga. Com Canhão, é com o primeiro time do rádio e já tenta chegar a Bélgica pela primeira vez aqui pelo lado canhoto. Já aparece o Frima, vem a bola correndo aqui pro lado direito. Você ligado no futebol da Itatiaia de Belo Horizonte, com toda a rede Itasat. É lateral para a Bélgica fazer a batida. De Kuyper, da camisa 5, vem para fazer a batida. São os primeiros movimentos. Você ligado no futebol da Itatiaia. Levantamento na área, já sobrou aqui para a tentativa de Haskan, voltou do lado de fora, olha a batida de perna direita, direto, passa com perigo em João Vitor Cirilo.
O Castanha meteu um golaço, não fosse a defesaça, defesaça mesmo, do Matthew Freeze, o goleirão da seleção norte-americana, um chutaço que buscava o ângulo do gol defendido pelo goleirão da seleção norte-americana. Defesaça, escanteio na ponta esquerda, vem a Bélgica.
Castanho experimentou na primeira dele do jogo, escanteio aqui na ponta canhota, vem De Kuyper para fazer a batida de um escanteio aqui na ponta canhota. Menos de 1 minuto e meio, a seleção da Bélgica começou já para cima, Estados Unidos não saindo da sua defesa, vai ser batido um escanteio, aquele agarra-agarra lá dentro da área. Difícil, hein? O Onaná fica ali, vai bater de Kuyper, o escanteio a favor da Bélgica. O sol já indo embora do gramado, apenas na torcida. Olha o escanteio batido, bola erguida, boca do gol, tentativa de cabeçada. E até conseguiu de Kepler. Foi nela o goleiro Frinze para catada, João Vitor Cirilo.
É verdade, mas foi tranquila a defesa, né? Ele tem colocado no banco este centroavante da seleção belga, centroavante da Atalanta, tem botado o Romelu Lukaku no banco de reservas. Muitos torcedores estavam querendo que o Lukaku fosse titular, mas o De Ketelaere é que tem sido o centroavante. Dessa vez, defesa tranquila do goleirão norte-americano.
Dizem que o goleiro Frizzes é muito frio, vamos ficar de olho.
Vamos aguardar, olha a seleção dos Estados Unidos na primeira penetração pela área, o Raskin chegou colocando de cabeça pela linha de lado, é lateral do lado direito, já foi batido pelo Tilma, ele domina, empurra a bola mais à frente, ela vem para Adams, Adams domina, devolveu para Richards, ele dominou, carregou, já empurrou para o Ryan lá pela canhota, abriu na lateral para Robson, tentou o domínio, Robinson, ele faz o passe mais à frente para buscar a penetração do ataque com Trossard, já perdendo a posse de bola para a seleção belga, com a rádio Teoflotone 91,9 de Teoflotone, 13 de junho 99,7 de Mantena, a bola fica para o meio campo, olha o lançamento longo para a seleção belga, é lá pelo lado direito, já chegou na cobertura o Richards tentando cortar, empurra a bola, ela bate no belga, vai para o lado, o lateral vai ficar no campo de defesa da seleção dos Estados Unidos, Anthony Robinson vai lá para fazer a batida, com a rádio Iracema 88,7 de Setubinha, com a cidade 89,1 de Caratinga e a 89,9 FM de Guanhães. A bola fica aqui pelo lado direito, vai tentar sair tocando a seleção norte-americana. São ainda os primeiros movimentos. O teste domina, carrega a bola, carrega pelo meio. A bola virada aqui para a ponta direita, vem para McKennie. McKennie dominou, ele buscava lá pelo comando. O Balogun ficou pro goleiro Courtois. O Lucas Assange.
O lançamento foi comprido demais, aí saiu da meta. O Courtois fez a catada tranquilo, tava cara a cara com o Balogun. Que homem polêmico! O camisa 20 dos Estados Unidos, não por ele próprio, mas pelo contexto envolvendo a sua escalação. A ver os desdobrares das emoções aí, Antônio Carlos, 0-0 em Seattle, informando o Unimed BH.
Na Itatiaia já foi gol, a Dash Best, quem leva a emoção até você. A bola ficando aqui do lado direito, outra vez para os Estados Unidos. Uniforme bem escuro, bola para o Dash, Dash domina, carrega pela ponta direita, apertado pela marcação, chega o De Kuyper, põe essa bola para a linha de lado. Vamos chegar a 4 minutos e 40 da fase primeira. Você acompanhando a Copa do Mundo na Itatiaia. A maior audiência do Rádio Esportivo do Brasil. Tá 0 a 0. Ainda é comecinho de jogo. Já estamos anunciando para amanhã em Atlanta, Argentina e Egito. Hugo Sérgio nosso vai transmitir mais tarde. Vamos transmitir às 5 da tarde, direto do Canadá, Suíça e Colômbia, com Oswaldo Reis, o Piquetito. A bola está ficando para Courtois, domina, ele sai tocando essa bola pelo meio, já vai fazer a abertura lá pela direita, ela vem para o Castanho, dominou, já mandou longa para o campo de ataque, é muito forte, chegou o Richards, só protege, a bola fica de graça para o goleiro Frizzi. Frizzi domina e vai sair tocando lá pelo lado esquerdo, vale, essencial é viver a emoção do esporte. Estou mandando um abraço aqui para o Benício, é o garotinho, filho do nosso Júnior, perito do Instituto de Criminalística de Belo Horizonte. O pai e filho são ouvintes da Itatiaia, moram lá no Castelo. O Júnior atuou também na Polícia Civil de Ouro Preto. Não perdem nenhuma transmissão da Itatiaia. A bola fica lá pelo lado canhoto a favor da seleção americana, que já perdeu a bola do lado do sol. A bola foi para a linha de lado e o lateral está sendo para a seleção americana. Vamos chegar a 6 minutos e passar de 6 da etapa inicial. já foi batido, bola vem para Balogun, vinha e recuperou de volta o Castanhe lá pelo lado direito, ele carrega, houve a falta, foi derrubado o Robinson, arbitragem já tinha parado tudo, teve confusão lá atrás.
Antônio,
diga João Vitor Cirilo.
O detalhe da importância do Balogun para a seleção norte-americana é que ele tem 3 gols nessa Copa do Mundo, é o único atacante de fato a ter feito gol até aqui, né? Os demais goleadores do time no Mundial, Freeman, Tillman, Berhalter, Reina e Trust, todo mundo com 1 gol, Balogun tem 3. Informando Gerdau.
A bola era pro ataque da seleção da Bélgica, vai ficar de graça para Robinson, lá pela calhota, ele recolhe a abertura, já vem pelo lado direito, a bola é conduzida para Deste, Deste domina, ele volta essa bola mais atrás para Freeman, Freeman domina, empurra a bola pelo meio, Deste pede aqui pela direita, aparece De Kuyper, corta pelo meio, já rolou a bola para o Naná, já vai fazer a abertura, é lá pelo lado direito, vai descer, o Luque Bacchio tentou o domínio, abriu lá na ponta direita, veio o cruzamento para a cara do gol, erra o chute na hora H, a seleção belga, João Vitor Cirilo.
Perde uma chance claríssima, o Tielemans, bela jogada, hein? Bela jogada pela ponta direita do Luque Bacchio, foi passando pelos marcadores, faz o cruzamento e falhou na finalização, capitão do time, o Youri Tielemans. Vem de novo a seleção belga.
Já aqui do lado, Canhoto, bola para o Trossard, ele tentou o domínio, carregou, meteu pelo meio campo, ela volta pelo meio, o Castanho vai recuar de longe para o seu goleiro, Courtois, que está fora da área, ele vai sair tocando essa bola e vai aqui pelo lado, Canhoto, vem descendo, perna esquerda, levantou, longa lá pela direita, aparece para tentar cortar o Robinson, ela voltou para a ponta direita, para Luque Bacchio, ele dominou, trabalhou pelo meio campo, devolveu para Castanho, abriu para o Naná dominou, já virou bola, aqui do lado esquerdo, pro De Kuyper, ele vai tentar sair, volta a bola pelo lado esquerdo para o Merrell. Merrell dominou, devolveu bola outra vez para a direita para o Naná. Ele vai fazer a virada para o Castanhe. É lá pelo lado direito, vai levantando a bola longa para o ataque aqui na esquerda para Trossard. Trossard recolheu, carregou linha lateral da área. Tenta a penetração. Ele é travado por ali pelo Freeman. Corta a bola, volta pelo meio. Olha a recuperação, está trabalhando bola na cara do gol. A batida! Ketelari, chama o canhão! É da Bélgica! Gol da Bélgica! Aos 8 minutos, quase 9 minutos da etapa primeira. Um trabalho aqui pela esquerda. A bola melou no pé canhoto de Ketelari, que só meteu nessa bola e colocou na rede. Bola na rede! Bola na rede, bola na rede de Ketelaer. Se eu vou imitar, não sei. Eu sei é que o moço meteu o pé na bola e colocou na rede para desespero da torcida americana. Ele ajeitou o corpo e só rolou essa bola para o gol, para abrir a contagem. Chegando a Bélgica, 1 a 0, João Vitor Rosserilo.
Num vacilo total do sistema de marcação da seleção norte-americana, da seleção dos Estados Unidos. A jogada do Trossard pela esquerda, o cruzamento foi errado, a zaga corta. Mas ficaram 3, 4 atletas observando o Raskin fazer o domínio, passar pela marcação e o cruzamento para que o De Ketelaer fizesse o gol sem goleiro, basicamente, né? Enquanto muitos estavam pedindo o Lukaku, que eu destaquei há pouco, com 2 gols na Copa do Mundo, este centroavante marca seu primeiro nesse Mundial, tranquilaço, de boa. Que vacilo dos Estados Unidos! A Bélgica à frente, 1 a 0, Antônio Carlos.
Tá voltando a seleção americana, caindo na direita, a bola vem para o ar, pro Deste, Deste domina, pé direito pelo meio campo para o McKennie, já dominou e perdeu, voltou pelo meio, e a falta tá ficando a favor da seleção belga, é pelo meio campo. Prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo, são jogados a 10 minutos e meio, o placar é da KTO, tá mudado, De Ketelaer 1 para a Bélgica, 0 para os Estados Unidos. Com o time Golemaço Itatiaia, engole, dominou lá pelo lado direito da sua defesa, trabalhou, recebeu de volta, pé direito na bola, ele vai fazer a virada, aqui do lado canhoto, ele buscava aberto lá pelo lado canhoto, Trossard tirou a defensiva, bola voltou, outra vez na defesa, o Rian mandou longa para ataque, deu de graça na zaga para o Merrell, ele domina, trabalha na esquerda com De Kuyper, que devolve para o seu goleiro Courtois, quando a vida pede urgência, Betinho responde, em breve Nova UPA Teresópolis, a bola fica na canhota, vem descendo a seleção da Bélgica, o De Kuyper domina, já enfiou a bola pelo meio, ela vem para Trossard, Trossard domina, passava o Raskin, a bola voltou para os Estados Unidos, cortou, ficou para Freeman, aqui na direita ele carrega o teste, está aberto pela ponta, a bola sai, ele sai com bola e tudo, em lateral que a arbitragem está marcando a favor da seleção belga. Programa Sexta nas Férias da Prefeitura de BH já está aberto. Famílias cadastradas já podem garantir a sua cesta básica até 15 de julho. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. A bola rola no ataque, tentava outra vez a seleção belga, já abriu. De Ketelaere, o autor do gol, já tinha parado a arbitragem, já deu uma falta na defesa norte-americana. Foi acertado por ali, o Richard está caído. Edu Panzi, 12 minutos e os Estados Unidos agora tem que, a seleção norte-americana tem que reagir.
Tem que entrar em campo, né, Canhão? Porque é um início muito ruim dos Estados Unidos até aqui. A Bélgica fez 1-0, teve pelo menos 3 ótimas oportunidades para marcar gols. E acabou marcando na terceira delas, merece o resultado, joga muito melhor, é um ótimo início belga. A continuar dessa maneira, teremos um jogo até mais tranquilo do que eu imaginado. A Bélgica começa muito bem, enquanto os donos da casa não entraram em campo ainda.
E tá voltando na direita, De Ketelaere domina, carrega a bola, enfiou, ela vem outra vez para a descida do Luque Abacchio, tentou o domínio, bola em abertura, outra vez a virada lá pela ponta direita, é pressão total. Bola tá voltando atrás, o Naná pode bater dali, abriu lá pela direita, cruzamento na área, tentou de letra o Tielemans. Se entra, seria um golaço, hein, João Vitor Cirilo?
Com certeza, volta a Bélgica.
E volta lá pela direita de novo, bola cruzada na área, Trossard entrou na área, na lateral da pequena área, esticou o pé direito, sai Freeze pra fazer a catada, Cirilo.
Vai trabalhando com tranquilidade, hein? Basicamente vai assistindo a seleção norte-americana, olha, de novo erra os Estados Unidos.
E volta com Tielemans, dominou, já abriu bola outra vez para De Ketelaere. Ele abriu para o Trossard, vai daí, de fora da área, manda por cima do gol americano, Cirilo.
Impressionante, né? 3 lances seguidos, até interrompidos aqui rapidamente na reportagem, porque só dá a seleção belga aí. Rapidamente, a seleção dos Estados Unidos entrega a bola para a seleção adversária. Dessa vez, Leandro Trossard, do meio da rua. Esse atacante do Arsenal tenta a finalização, subiu demais. Seleção belga 1-0. E quer mais no jogo, impressionante o domínio, informando o Senai, uma empresa do sistema Fieng.
Passamos o de 14 do primeiro tempo, corrida Itatiaia, 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha, inscrições tbhesportes.com.br. Tenta voltar a seleção americana, Ryan domina lá pelo lado, canhoto carrega a bola, Trossard vai pra cima dele, ele virou para o Robinson lá pela esquerda, ele carrega a bola, despejou no ataque, deu de graça pro goleiro Courtois. Lucas Assange.
É, a turma tem que reagir, mas tem que caprichar um pouquinho também, né, Canhão? A tentativa ficou muito tranquila pro Courtois, já um goleiro experiente, multicampeão pelo Real Madrid, também pelo Chelsea, sai jogando na calma, vai dando Bélgica em 1-0, informando o Grupo Herculano.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. E o tempo passa, vamos chegar a 15 minutos, etapa primeira. A Bélgica sai da sua defesa, toda de branco, Trossard domina. Ele abre na canhota para o Merrell, ele empurra mais do lado direito para Raskin, domina. Vai fazer a abertura lá para o lado direito, para o Ngoy, devolveu bola. Outra vez para o 4, Merrell, olha a bola chegando na lateral, canhota, De Kuyper domina, pé canhoto na bola. Empurrou mais atrás, já no campo adversário, o Merrell voltou a bola, vai ficar aqui na linha que divide o gramado, atrás, campo de defesa, já trabalhou, Raskin mandou bola pra frente no Trossard, ele domina, carrega a bola, o camisa 10 da seleção da Bélgica, ele devolve outra vez para Raskin, vai trabalhando a bola, ali com o Merrell para Raskin, devolvendo outra vez para o da 23, Raskin domina, é a tabelinha ali do lado esquerdo, ele vai fazer a virada, lado direito para o Castanho, vai chegar primeiro na cobertura ainda para cortar o Robinson. Empurra a bola pela linha de lado. É lateral lá perto do meio campo. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Já passamos de 16 minutos da fase primeira. Dá 1 a 0 para a seleção da Bélgica. Bola ficando para o Richards, domina. Trabalha a bola com o Freeman. Aqui pelo lado direito ele carrega a bola. Vai descer, está aberto aqui pelo lado direito. O Tillman, ele prefere voltar lá na zaga. Ficou com o Ryan, dominou. Já abriu pelo meio campo. Ela vem para a descida do Pulisic. Pulisic dominou. Carrega essa bola. Põe de novo no seu campo defensivo. Fica com muita dificuldade a seleção dos Estados Unidos para a saída. O Richards domina. Toca a bola pelo meio. Recebe de volta. Trabalha aqui do lado direito. Vai para o Freeman. Carrega a bola. Tenta passar para o Pulisic, que é buscar o jogo. Já perdeu. Já voltou outra vez para a Bélgica. Trabalha o Castanho lá pelo lado direito. Com calma. Temperatura é alta. E o jogo está parado, João Vitor Cirilo.
E parece que é sério, tá? Parece que é sério. O problema que está tendo ali nesse momento, o Amadou Onaná, volante, meio campista da equipe belga, está com uma preocupação ali relacionada a algo no joelho direito. Vou tentar, nos nossos monitores, rever o lance daqui a pouquinho, mas ele está sendo atendido dentro do gramado nesse momento. Já vai ter gente, já tem alguns atletas, inclusive, na seleção belga em trabalho de aquecimento. Parece que foi algum tipo de torção por ali. Ele está com a cara, nesse momento, um pouco mais tranquila. Um pouco mais tranquila do que estava no momento em que caiu. Daqui a pouquinho, aqui nos monitores, a gente tenta rever o que aconteceu. O fato é que ele vai se levantar agora, nesse momento, nessa jogada por ali. O lance foi com o Pulisic. Talvez uma hiperextensão ali no joelho direito, tenha causado essa dor. Torcer para não ser uma lesão, para não ter um problema, é de fato joelho direito o problema ali do Onaná. Ele sai do campo mancando, mas com o indicativo de que vai voltar pro jogo. Vamos ver se teremos alteração já já.
Nova Lima em destaque, quarta cidade mais segura de Minas, a prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Vamos passando de 18 minutos, ele volta mancando, viu, João Vitor Cirilo?
Exato, ele tá ali na lateral do campo, né?
Ali também, né, na altura do joelho, mas ele tá com a cara de assustado, né,
Cirilo? Tá, eu não sei se ele sentiu que de fato rolou ali, algo que ele imaginou que fosse pior do que foi. Vamos ver se ele vai retornar pro jogo daqui a pouquinho. Recebeu atendimento, vai ficar um minutinho fora do jogo e volta já já.
Seu vontade, Antônio. Capitão da Bélgica tem bola no seu campo de defesa, pra cima dele, Balogun. Ela é recuada até o Courtois. Courtois domina, carrega, pode sair com o Merrelli aqui pra canhoto, chutando direto pro ataque. É o que ele faz, ele manda de perna direita, é lá pela ponta direita, vai buscar o jogo. A seleção belga vencendo pelo placar de 1 a 0, buscando o escanteio. E pelo jeito não tem jeito pra ele, hein, Lucas Assange?
Não vai ter jeito, ele já sentou no banco de reserva, sendo amparado pelos companheiros, e o Varaquém está se preparando para a entrada.
Já já então vai ter mudança. Prefeitura de Betim, futuro para todos. É Itatiaia na maior Copa do Mundo de todos os tempos. Lá pela direita, Castanho vai bater o lateral para a Bélgica. Ele meteu longa dentro da área. Salta McKenny, corta de cabeça. Voltou outra vez lá na direita. Olha o cruzamento do Castanho para dentro da área. Afasta de cabeça a defesa. Ela volta pelo meio. McKenny de novo sobe, corta. Longa para frente. Ela seria para o Balogun. Balogun vai ficar para o goleiro Courtois. Courtois domina. E vai sair tocando essa bola lá pra frente. Não acontece nada, vai ficar de graça na defesa norte-americana. A prefeitura de Belo Horizonte informa o tempo do jogo. Vamos chegar a 20 do primeiro tempo em Seattle. O placar é da KTO, é belga. De Kettler marcou aos 8. 1 para a Bélgica, 0 para os Estados Unidos. Emoção vibrando o tempo inteiro com você. A Itatiaia em mais uma Copa do Mundo, é a 16ª consecutiva. E a bola tá parada, tempo pro comentarista Edu Panzi. Primeiro o nosso Lucas Sanches confirmando a saída do Onaná.
Correto, Canhão, saiu o Onaná com a número 24, agora tá um pouquinho mais calmo no banco de reservas. Entrou o Varaquém com a número 20.
Aqui na direita, teste, domina para a seleção dos Estados Unidos. Ele pode sair trabalhando com o Tillman pelo lado direito. Ele com o 8, Tigo, o McKenny, ele dominava e perdeu. Pode ser agora, Edu Panzi.
Mas é uma pena, né? Tava bem no jogo o Onaná, levando a Bélgica, carregando pelo meio de campo. Lá vem os belgas.
E vem de novo escapando aqui o Luque Bacchio. Já houve um empurrão por ali, pode seguir, Edu Panzi.
E aí vem a primeira alteração, né? É uma alteração forçada, entra o Vanaken no meio de campo, mas no momento em que a Bélgica está muito bem. Agora, tomara que não seja nada tão grave, né, para o Onaná. Ele caiu com uma cara de assustado, cara. E ele sentiu que era algo um pouco mais grave logo que ele cai no gramado. Então tomara que ele se recupere o quanto antes, mas segue um início muito bom da Bélgica. Daqui a pouco tem a parada para reidratação e vai ser uma ótima parada para a seleção norte-americana, viu, Canhão? Porque até aqui,
olha a falha da defesa, quase que pega lá o Ketteler de Ketteler. A zaga americana ficou dormindo, pensou Aço, pensou Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. A bola fica ali pelo meio campo, vai sair tocando a seleção norte-americana, trabalhando na sua defensiva, perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Freeman, ele recua a bola para o Richards, ele abriu para o Ian lá pelo lado canhoto, vai soltar do lado esquerdo para o camisa 10, Pulisic, que vem buscar o jogo, trabalhou, levou lá pelo lado canhoto, carrega essa bola, traz pelo centro, a marcação ali do Gaskin para cima dele, e o lançamento aqui do lado direito, a virada de bola para Deste, Deste domina, carrega, Deste é pela ponta direita, a marcação em cima dele, ele devolve a bola outra vez para Freeman, Freeman na tabelinha, ajeita, tenta, bola corta, recupera a seleção belga, mas entrega de graça para Ryan, o back da zaga esquerda está pelo meio, virou para Deste, vai para o campo de ataque da seleção dos Estados Unidos, passamos de 22 e 40, a bola virada para a direita para McKennie, McKennie domina, já solta mais atrás para Freeman, Freeman domina, tudo isso no campo de ataque, é aqui do lado direito, é pela linha lateral, bola virada na ponta direita para Balogun, vem buscar o jogo, ele trabalha com Deste, Deste tentou o domínio, puxado ali, cercado pelo De Kuyper, só que deu falta ao contrário, né, Lucas, a favor foi da defensiva belga.
Pois é, teve um enrosco ali, foi perto da lateral da grande área da equipe belga, se enroscaram completamente os jogadores ali, um de cada lado, e no fim das contas a falta foi para a defesa, o De Kuyper acabou puxado, então é falta para a seleção da Bélgica, momento em que teremos a parada da hidratação aqui em Seattle, Canhão.
Como o Edu Panzer já havia antecipado, a temperatura é alta, é fim de tarde ainda em Seattle. Aquela paralisaçãozinha aí, o sistema de irrigação também já é acionado para dar uma aliviada no tapete do jogo, Edu Panzi.
É, para deixar o jogo continuar rápido, né? O gramado molhado deixa a bola mais rápida e para o melhor desempenho das duas equipes, né, Canhão? Agora, quem precisa melhorar mesmo o desempenho é os Estados Unidos. Está muito mal, péssimo início de jogo, uma primeira metade do primeiro tempo muito ruim, mal passa do meio de campo, não tem nenhum chute no gol, nada, nem para fora. O goleiro belga, Courtois, é um mero espectador da partida até aqui. Enquanto isso, a Bélgica já finalizou 7 vezes, 2 grandes chances, 2 grandes defesas do goleiro norte-americano. 1-0 no placar, e poderia ser 2 sem nenhum tipo de exagero. A Bélgica cometeu apenas 1 falta no jogo até aqui. É verdade que os Estados Unidos também não bate, são 4 faltas na partida. Até aqui tem sido uma característica dos primeiros tempos, né, da Copa do Mundo, poucas faltas. Aí à medida que o tempo vai passando, começa o segundo tempo, aí os times começam a pegar um pouco mais. Fato é que a Bélgica domina por absoluto o jogo, e eu acho que essa parada para reidratação vai ser muito mais uma parada para reposicionamento, para recálculo de rota dos Estados Unidos, do que para beber água. Já a Bélgica não, é para tomar água, talvez um reajuste ali com a alteração feita, mas um primeiro tempo até aqui de amplo domínio dos europeus.
Edu Panzi, comentarista do primeiro time do rádio Esportes, essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. Aí terminada a pausa para a hidratação, as duas seleções vão retornando para que a bola role novamente. Novo viaduto da Avenida Saramenha com Cristiano Machado entregue. Mais mobilidade para todos, menos tempo no trânsito. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Técnico belga Teve trabalho, hein, Lucas Sanches, pra conversar com essa rapaziada, porque a coisa zandou mesmo.
É, deu uma desandada, mas é bom que todo mundo dá uma refrescada, né, Canhão? Até o gramado toma aquele leve banho, bom que a turma tem ali 3 minutinhos protocolares, e agora é o Courtois, né, vai sair jogando com toda a experiência que lhe é garantida. Esse a turma da Bélgica faz valer essa vantagem de momento, né, 1-0, que pode virar 2 ainda no primeiro tempo, Canhão.
Courtois na sua área maior de pé canhoto, o goleiro belga manda a bola para o campo de ataque, ela cai na cabeça do Robinson, corta, ficou na frente para a tentativa de descida do Balogun, bola volta para Courtois, Balogun vai atrás dele, ele vira lá na direita para Castanho, Castanho domina, em cima dele o Pulisic, ele faz um passe longo na frente, a bola volta pelo meio campo, virada aqui pela esquerda para belga, para De Capier, ele vai soltar para Trossard, Trossard domina, é o camisa 10, chuteira meio verdeada, ele empurra a bola de volta ali pro meio, tá trabalhando o Rafa, abre a bola lá pra direita pra Ngoy, ele carrega a bola pé direito, erra o passe, dá de graça para o Deste, Deste domina, já toca a bola